Antena Desportiva.
Donc Maxime, je te demandais, il y a aussi un joueur qui a battu le Paris Saint-Germain cette semaine et qui est passé par Lille et qui fait, je vais dire aussi, les beaux jours de l'Atlético Madrid.
Ouais, Redildo qui est champion de France avec nous en 2021. C'est pareil, un garçon adorable aussi, vraiment, et un très bon joueur. Et c'est vrai que c'est un Mozambicain. Hein. C'est vrai que, mais voilà, lui, il était aussi dans cette team des lusophones, portugais, brésiliens, que j'ai cité tout à l'heure. Donc c'est vrai qu'il y avait vraiment cette grosse communauté qui était très appréciée au sein du vestiaire. Hein. Voilà, c'était en fait, c'est ça qui est assez difficile souvent, c'est qu'on va parler de clan, mais en fait c'était pas un clan. En fait, il y avait vraiment, ils étaient ensemble, ils étaient amis. Hein, José Fons était très ami avec Cheka, avec Georges Baciel, l'adjoint de Christophe Galtier à l'époque. Mais ils étaient quand même ouverts à tout le monde en fait, et il n'y avait pas ce côté juste entre nous. Et c'est ça qui a fait aussi que le groupe a bien fonctionné. Et on était quand même champion de France devant le PSG de Neymar, de Mbappé, donc c'est pas rien. Hein.
Et c'est vrai qu'on a aussi connu ici à Créteil Alexis Araújo.
Alexis Araújo, alors lui pour le coup c'est un Français, hein. C'est un Français même s'il est d'origine portugaise.
Ouais, il aurait pu jouer pour le Portugalais.
C'est vrai qu'il aurait, mais bon, il est un des Tourcoing, qui était un très très bon espoir au LOSC. Après c'est vrai que physiquement difficile de s'imposer en Ligue 1, il a beaucoup joué en National, en Ligue 2 un petit peu je crois aussi. Mais d'ailleurs si vous le connaissez, vous pouvez lui passer le bonjour parce que c'est un garçon que j'apprécie aussi.
Mais quand tu t'échanges par exemple avec un Fonseca, qui a connu, on connaît toute son histoire par rapport notamment à l'Ukraine et ce qui s'est passé là-bas, ça t'amène quelque chose de différent par rapport à ton approche au niveau du métier et tout?
Ouais, Fonseca, c'est, alors là encore, hein, je fais beaucoup d'éloges sur les Portugais, mais Fonseca, c'est vraiment un monsieur. Vraiment, là, pour le coup, c'est, je sais qu'en Italie, les coachs sont appelés Mister. Et lui, vraiment, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que ça fait partie de ces, j'ai des coachs, j'en ai connu beaucoup au LOSC. Et c'est parti de ces hommes qui, quand ils passent près de toi, il va faire le pas de côté pour aller te saluer. Il va vraiment être gentil avec tout le monde, bienveillant. Et alors après, je sais pas si c'est lié à son histoire personnelle ou son éducation ou simplement que c'est quelqu'un de bon, mais c'est vraiment quelqu'un d'humainement, enfin que j'ai beaucoup apprécié en tout cas au LOSC, et un très bon entraîneur aussi. Et oui, je sais que s'il a vécu une histoire qui est quand même assez compliquée avec ce qu'il a vécu en Ukraine, et ça l'a marqué. Il en a souvent parlé en conférence de presse de ça, de sa trajectoire en Ukraine.
Et question piège, est-ce que il y avait eu un Portugais qui a failli venir à Lille, que tu t'es dit ah peut-être que ça pourrait être bien ou pas?
Je crois que c'est quand qu'on était sur un ailier gauche de Porto, il y a pas longtemps.
Gonçalo Borges.
C'est ça, ouais. Après il a failli aller à 3. Moi j'étais préparé, j'avais commencé un peu à regarder, mais bon évidemment c'était pas fait pour différentes raisons. Non après de toute façon voilà, on fait des noms, des rumeurs, il y en a beaucoup qui viennent.
Il y avait eu la rumeur Mourinho. Entre temps battu par Genesio.
Mourinho qui est venu plusieurs fois à Lille, hein, dans les staff. Hein. À l'époque, on était content de le voir à Lille pour nous voir. Et puis finalement, il nous a piqué nos adjoints et il les a gardés.
Voilà. Jean Sacramento, ouais.
Sacramento et Nuno Santos, je crois ça, non?
C'est ouais. Ça.
Ouais, c'est ça.
Maxime, ouais. Sur ton parcours, qu'est-ce qu'on peut dire? Comment on en arrive à Lille?
Moi, je suis entré au LOSC il y a 16 ans maintenant.
Il est passé par la 1, il est remonté.
Voilà. Bon, moi, je suis pas originaire de la région à la base. Hein, je suis de Picardie et j'ai d'ailleurs travaillé avec mon ami Eric Mendes, hein, à côté. On a travaillé ensemble il y a de longues années. Et puis voilà. Après, moi, j'ai sorti de l'école. Le LOSC recherchait un rédacteur pour le magazine qui s'appelait Go LOSC à l'époque, qui était un magazine avant en kiosque. Et donc voilà, j'ai été recruté comme ça. Et puis depuis, je suis resté. Et puis je me suis spécialisé sur l'histoire du club, qui est vraiment passionnante. Et puis voilà, hein, ça fait 7 ans que ça dure et je me régale. On vit des beaux moments, des belles épopées en Coupe d'Europe, donc c'est super.
Bon, rappel, le livre de Maxime, LOSC 80 ans d'histoire et de fierté, aux éditions Amphora. Pour ceux qui veulent en savoir plus aussi sur la communauté portugaise, voilà un livre un peu différent, football, pas Paris Saint-Germain, pas Marseille, mais le LOSC, un club qui a gagné en plus des titres sur ces dernières années, pour ceux
et
qui disent sur les dernières
années. Maxime va nous envoyer le bouquin à la radio. Pour ce
aussi. En plus, j'ai vu, il pèse 1,290 kg, donc c'est quand même assez costaud, donc ça va. Il y a de la matière.
Mm-hmm. C'est un beau livre, ouais, c'est un beau livre. Et c'est vrai que, bon, voilà, comme vous le dites, c'est vrai qu'on a peut-être tendance à, voilà, souvent dans les médias en France à parler du PSG, de l'OM. C'est vrai que le LOSC, c'est un club qui est présent régulièrement, qui travaille bien et qui mérite d'être connu. En tout cas, il est connu, hein, dans le Nord, c'est l'institution, mais c'est vrai que parfois, dans d'autres régions en France, on n'a pas forcément tendance à penser directement au LOSC. Et c'est un club, voilà, que j'invite à découvrir parce qu'il est, il est passionnant.
Je valide, hein, ça a été un de mes premiers amours au foot journalistique et c'est pour ça maintenant je suis toujours un petit air spécial quand je suis le LOSC.
Je me souviens, ouais.
Une équipe qui, elle, a battu l'Atlético Madrid.
Bon, bah, c'était Marco.
Un milieu, quoi. Bon, tu vois, Maxime, ce qu'il faut des fois avoir, quand on fait des émissions, là. Toujours des petites piques.
Ouais, oui, mais bon, à la fin, tu seras champion quand même, t'inquiète pas.
Bon, mais merci en tout cas, et bon courage en tout cas. Et puis, là, c'était les 80 ans, donc les 100 ans dans 20 ans, c'est bon, t'as le temps d'en préparer.
Ah bah ouais, j'aimerais bien, c'est tout le mal qu'on se souhaite, mais oui, les 80 ans, on va fêter d'ailleurs, on va faire une grande fête là pour le match, donc c'est le prochain match après la trêve là contre Rennes, le 24, ce sera un peu le point culminant de tout ça, donc voilà, j'invite tous ceux qui aiment le LOSC ou même ceux qui veulent le découvrir à venir à ce match-là, parce que ce sera les grosses festivités des 80 ans.
Et en plus, ce sera le premier match de Sampoli, peut-être la tête de Rennes.
Et ouais, par contre, c'est pas terrible, ça, on se tape Rennes au moment où ils changent de coach, donc ils vont être en opération commando, là, ça va peut-être pas être... Enfin, il aurait mieux fallu les jouer là que dans deux semaines, je pense.
Merci Maxime en tous les cas et
à très bientôt.
À très bientôt.
Merci à vous en tout cas. Merci. Bonne soirée à tous.
Merci.
Maxime Pousset, journaliste, scripteur. Quel match scripteur de journaliste, non?
On va dire qu'il est un peu historicien de Lille et vraiment la mémoire un peu vivante en ce moment du LOSC, parce que c'est déjà son troisième livre, hein, Maxime. Mmh. Et déjà
Ils sont disponibles dans les pharmacies, hein,
ils vont déjà sur la Fnac, il y a les trois qui sont répertoriés, ils peuvent y aller. C'est facile, c'est simple, et si vraiment il y en a qui veulent vraiment se plonger dans l'histoire du LOSC,
Plonger dans une équipe qui va, lors de la même saison, Real Madrid, Atlético, et qui fait match nul contre la Juventus. Et qui perd contre le Sporting.
Et qui reçoit très bien au stade.
Ah ça oui, ça reçoit très très bien au stade. Le stade qui est toujours intéressant, c'est un grand stade, il y a de la place, si ce n'est face au Paris Saint-Germain et à Marseille, en gros, et peut-être Lyon. Mais il y a toujours de la place pour s'installer. C'est un bon stade neuf.
Puis Lille, c'est une belle ville à visiter. Il y a toujours les fréteries aussi à aller manger. C'était... Voilà, si on veut faire un bon petit week-end, on peut y aller du côté du Nord et de Lille.
Oui, mais je continue à parler de sport français.
Et en portugais surtout.
De PSG, je parle en portugais.
Il y a beaucoup de portugais aussi en Argentine, pour ça.
Exactement, beaucoup, mais il y a une grande association, une énormissime association, Robert Tourcoing.
Há algum sítio em França em que não haja português?
Vamos continuar a falar um bocadinho então do futebol francês, já vamos falar um bocadinho do Lusitanos, mas Henrique, em relação ao Paris Saint-Germain, queres dizer alguma coisa? Esta semana venceu, não é?
Sim, venceu este fim de semana, porque durante a semana não foi uma grande vitória, foi para encontrar uma grande derrota.
Sim, foi nos últimos minutos, não é?
Sim, mas lá está, qual é que é o sabor? Bom, digamos assim, bom, o Paris Saint-Germain continua na mesma no campeonato francês, com uma... Até uma boa vitória, frente a uma equipa como o G, que está.
E com o Marseille também.
E que mostrou claramente que é uma equipa que é capaz de ser um quebra-cabeça por algumas equipas, como foi o caso contra o Marseille.
Perdeu-se com
Há um complexo no Marseille.
De quem?
A inferioridade em relação
Marseille, um complexo de quem?
Há nenhum complexo no Marseille.
Não, eu acho que. Não, se respeito. Estamos a falar do Paris Saint-Germain, agora tu passas ao Marseille.
Okay, não, podemos acabar sobre o Paris Saint-Germain.
Não, vamos a Marseille.
A inferioridade do Marseille em relação ao PSG.
Não, acho que não tem nada a ver, porque o bom arranque de campeonato
porque
do Marseille.
Então a gente estava a pensar que era. Bom arranque e depois, pumba!
Então acontece.
E agora com o Auxerre, pumba!
O problema é, eu acho que é mais. Eu acho que estávamos a ver a equipa talvez um pouco.
Mais acima
do que era, porque quando se vê o tipo machucado do André Rabiot, é assim: André Rabiot pode ser um bom jogador, só que não é daqueles craques que te permite logo de dizer a minha equipa vai ser melhor. Ok, mas num coletivo, ok, pode ser bom, mas não é um.
Bah, Paris Saint-Germain também tem nenhum craque este ano.
Então eu não estou a dizer o contrário.
Dá lá o meu menino.
Tem João Neves.
Dê lá, cuidado que ele vai te bater.
Vê-se contra o Atlético Madrid.
Pois eu não vi isso, Chegou mal.
Lá está, não. Depois o Marseille.
Aí, bom menino.
Não, o Marseille, eu acho que eu gostei, por acaso, da saída do Roberto de Zerbi, falar do facto de saber que em casa o Marseille tem esta oportunidade e chance de ter uma energia a mais extra dos adeptos e que eles têm que fazer desta energia positiva em campo. E eles não conseguem, não sei porquê. E foi até. Eu fico surpreendido desta derrota frente ao Auxerre, porque a ver o Jubal, que é uma peça fundamental do Auxerre, que estava castigado, também o Diomandé, eu confesso, não acreditava nada do Auxerre, e até com o Marco, a gente tinha visto o Auxerre marcar 4 gols ao Rennes, mas nesse aspecto, a dizer, falta de duas peças fundamentais na defesa, vai ser complicado, e finalmente não foi complicado, eles conseguiram até, foi o 3-0 no intervalo, foi uma surpresa, mas dizer que depois o Marseille, não, o Marseille tem tudo para ser uma equipa que pode rivalizar com o Paris Saint-Germain, basta ter a energia e este ambiente de vontade de querer ir buscar o Paris Saint-Germain, porque este ano o Paris Saint-Germain não é dos melhores, o Paris Saint-Germain é uma equipa que pode ser batida.
com a falta de dinheiro dos direitos televisivos e com o passar das semanas, vê-se que em França há uma equipa, Paris Saint-Germain, e o resto vale-se. Não há diferença entre o segundo e o vigésimo, 18º agora em França, não há diferença. Vê-se que o Angers conseguiu vencer o Mónaco e o Marseille. Quer dizer, que o 15º conseguiu vencer o segundo e o terceiro. E quando venceu contra o Marseille, estava no último lugar. Não há diferença. O poucos recursos, entre aspas, que tiveram os franceses este ano para recrutar, para reforçar-se, não há ninguém para concorrenciar o Paris Saint-Germain. Vou ir contra o Eric nesse aspecto. Acho que o Paris Saint-Germain, mesmo se não tem uma equipa excepcional este ano, é mais do que suficiente para conseguir vencer este campeonato. Porquê? Porque tem quase duas equipas. Tem à volta de 15 jogadores para a rotação. Até tem dois guarda-redes. Não sei se neste momento não são os dois melhores guarda-redes do campeonato francês. Até o Safonov, que só fez cinco jogos. Não sei se não é o segundo melhor guarda-redes deste campeonato. Mas o resto é um nível médio-baixo. O Lille, o Brest e o Mónaco estão segundo para o Mónaco, quarto para o Lille, 12º para o Brest. Parece que está no 4º lugar na Liga dos Campeões. Vê-se que estas equipas, o quê? Estão a pensar mais na fase única da Liga dos Campeões para ganhar, como o Armin está a fazer, dinheiro, porque falta dinheiro nos cofres, e depois em janeiro veremos. É o que esta fase acaba-se em janeiro. E ou conseguem apurar-se para a fase seguinte ou não, mas aí já vai ter mais dinheiro. É cerca de 2 milhões de euros por vitória. Mais de 1 milhão de euros por empate. E isto faz muita diferença nas contas destas equipas, que talvez vão poder se reforçar em janeiro. E talvez a partir de fevereiro, quando forem eliminadas, vão-se considerar um pouco mais neste campeonato. Mas a única que tem duas equipas para estar nas duas frentes, é o Paris Saint-Germain, que está a vencer facilmente, a vencer 4-0 frente ao Angers, mete uma equipa bis e até sofre dois golos do Angers nos últimos minutos e acaba 4-2. Mas mesmo assim conseguem vencer, jogam quanto basta, mas na Liga dos Campeões o quanto basta nem serve para ganhar contra o PSV Eindhoven, nem serve para ganhar o Atlético Madrid, que está numa fase catastrófica, e nem serve entre as para ganhar como deve ser o Girona. O Girona, o clube espanhol, que este ano está também um desastre na Liga dos Campeões, esta semana acho que foi 4-0.
Apanhou 4, sim.
Agora. Do PSV Eindhoven, não foi? E tinha vencido 1-0 à rasquinha com o Paris Saint-Germain, que foi um remato do Nuno Mendes, que passa entre as pernas do guarda-redes. Então aqui há as duas faces do Paris Saint-Germain, que é quando o nível é um bocadinho mais alto, mais pressão, os avançados como Ousmane Dembélé ou Barcola têm adversários um ou dois, ou uma marcação até a três, como se viu o PSV Eindhoven sobre o Barcola, não conseguem. Em França, aquilo está sempre aberto a quatro ventos e o Paris Saint-Germain consegue vencer facilmente. Não há muito mais a dizer sobre este campeonato, que já está completamente decidido, só se o proprietário acordar e colocar fora o Luís Henrique, porque é muito bonito dizer que no campeonato ganham e depois na Liga dos Campeões é falta de sorte. Não é falta de sorte, eu continuo a dizer, sempre desde o primeiro dia, este Paris Saint-Germain joga como a Espanha, e com a Espanha ele ganhou 0 títulos, inclusive foi eliminado por Marrocos no Mundial, em que fizeram 1.200, 1.300 passes inúteis.
Fábio, queres dizer alguma coisa em relação ao campeonato francês? O que é que parece? Podes não estar de acordo com o Marco? Não,
mas neste caso estou. O campeonato francês é um campeonato com pouca história, digamos assim. Há um outro ano que varia, mas normalmente o PSG acaba sempre a ganhar com alguma facilidade. É, como ele estava a dizer, um campeonato no geral que tem, acho que tem baixado qualidade nos últimos anos, talvez seja por falta de dinheiro. É pena para o Paris Saint-Germain, que já apostou tanto e nunca conseguiu nada na Liga dos Campeões. Este ano acho que ainda vai ser mais óbvio que no Bayern. Não será este ano. Também tem um plantel mais fraco que o que já teve, bem mais fraco. Mas na Liga vai ganhar com facilidade, no meu ponto de vista.
Surpreende ou não, por exemplo, uma equipa como o Bayern, o que está a fazer na Liga dos Campeões?
É surpreendente mesmo. Está a fazer algo, acho que ninguém esperava que eles fizessem o que estão a fazer. Uma equipa como o Bayern.
Podem ir longe?
Acho que
agora vem os testes mais difíceis, não é, Marco? Agora vem o Real Madrid, não é? Não é o Real Madrid, agora
o Barcelona. Sim, é o
Barcelona.
Mas
o Barcelona acaba dois jogos médios.
Sim, primeiro tens o Barcelona que vem, o Real está na última jornada. Enfim.
E neste caso é apanhar um Barcelona que está fortíssimo este ano.
Não, a sorte deles é que agora eles podem estar na gestão do instrumento da Liga dos Campeões. Dizer, mesmo assim eles não acabam nos 8 primeiros, podem já pensar
no play-off.
E talvez agora...
Mas depois jogam em casa contra o PSV.
Sim, mas lá está.
Dá para marcar ali mais um pontinho. Não digo nos 8, nos 24 já estão.
Não, mas quase meter uma equipe B frente ao Barcelona, depois já pensar no campeonato.
E pode ser um bom adversário para o Benfica depois.
E depois é o Shakhtar Donetsk, entre o Barcelona e a Real Madrid tem Shakhtar Donetsk e PSV. Eu acho que o sorteio foi incrível para o Brest, em relação, por exemplo, ao Paris Saint-Germain. Que agora é Bayern, depois tem o City, depois tem o Salzburg e tem o Stuttgart.
Impressionante.
Na Alemanha.
Fábio. Sim, meu City, não é nada agora.
Deixa lá o Fábio falar um bocadinho.
Não, o Brest, acho que aconteceu já superou todas as expectativas. O que fez até agora, acho que pouca gente esperava. Tem sido fantástico, e se conseguirem manter este nível, óbvio que vai ser difícil quando equipas como o Barcelona ou o Real Madrid, mas tem jogos que ainda pode ambicionar os 3 pontos e pode ambicionar chegar um bocadinho mais longe na Liga dos Campeões.
É incrível ou não ver que no Campeonato Francês o Paris Saint-Germain está no primeiro lugar, na Liga dos Campeões é o último clube francês.
Mas pode ser estratégia.
Mónaco venceu o Barcelona, Lille venceu Atlético e Real, Brest consegue estar já com 10 pontos. Há lógica ou não?
Pois, o problema é que as equipas na Liga dos Campeões olham para o PSG de maneira diferente que olham para o Brest ou para o Mónaco. Olham para o PSG como uma equipa grande na Europa, mesmo tendo um plantel, como eu disse, um bocado inferior a outros anos, mas é visto com outros olhos pelas outras equipas. Se calhar, não vou dizer que desprezam ou menosprezam o Brest, mas olham com outros olhos.
Eu acho que os adversários do Brest também são acessíveis.
Quer dizer,
o Leverkusen. O resto são duas austríacas e uma checa, não é?
O Stuttgart, mesmo assim, foi campeão da Áustria. Foi o ano passado, há dois anos, que o Sporting também perde, não é contra o Lask Linz. Nem é o Lask Linz. Estamos a falar do Stuttgart e do Red Bull Salzburg. Também tem meios. Certamente tem mais meios do que o Brest. E esta semana foi a Sparta Praga.
Pois, mas era eu estava a dizer que era acessível para o Brest, mas também era acessível para os outros. Quer dizer, no fundo era para os dois lados.
Pois, é preciso chegar lá e ganhar os jogos. Mas, e o Brest fê-lo, e por isso tem...
Sem dúvida. Sobretudo que aquela goleada na arena do Salzburgo, impressionante.
Salzburgo que venceu o Feyenoord. Sabes por essa lógica?
Exatamente. Que também, exatamente. É impressionante o futebol, não há dois jogos iguais, não é, Fábio?
Não, sim, sem dúvida. Isso é também a parte bonita do futebol, é que estás-nos sempre o inesperado.
Mas quando se olha para a classificação, Fábio, neste momento, um dos colossos que está mais mal classificado é o Paris Saint-Germain, 25º. Depois...
Sim, ainda está muito abaixo das expectativas.
Mas ainda está no playoff, o PS.
Não, 25º.
Já acabou no 24º, é isso?
24. Seria uma surpresa ou não? Quando se tem tantos elogios... Vê-se muitos em França, ou alguns, pelo Luís Henrique, ver a situação desta equipa, e que tem ainda por cima vários internacionais portugueses, titulares, na maior parte das vezes.
Sim, era uma enorme surpresa se o PSG nem pós-playoffs qualificasse. E óbvio que tem, nós já dissemos, um plantel um bocado inferior, mas tem jogadores de nível excelente, como é o caso dos portugueses e outros, mas tem uma equipa incrível na mesma. E ficar fora dos playoffs, iriam passar aqui para dar frente com plantéis com muito menos qualidade do que eles, por isso seria uma enorme surpresa.
Muitos pedem o regresso do Gonçalo Ramos. É isso que falta ou não?
Acho que falta ali um goleador, e se o Gonçalo Ramos conseguir atingir o nível que pode atingir, também seria bom para nós, enquanto portugueses. Acho que seria dar uma ajuda enorme ao PSG, sem dúvida.
Em Portugal não tem hipótese.
Depois tem lá.
Já um dono.
Só que é assim, ficar à espera de um jogador assim, e que ele regressa de lesão, e toda a gente quase espera que se fosse um...
E ele diz que também não quer novo, o Luís Henrique. Porque aparentemente Gyökeres foi vetado.
Exatamente.
Por Luís Henrique, não quer dar 100 milhões.
Tem um bocado aquela ideia do falso 9, ele vai muito nessa ideia já há muitos anos, por isso não sei se o Gonçalo Ramos irá ter sorte quando voltar, vamos ver.
Vamos avançar para outras modalidades agora, vamos dar aí um bocadinho de descanso ao Fábio, podes beber um café se quiseres. Vamos avançar para o handball, daqui a pouco vamos ter o Nuno Santos em direto connosco, ele é selecionador dos jovens portugueses, sub-18 e sub-19 que tiveram em França. Mas para já, Marco, antes do Nuno, temos aqui ainda algumas contas a ajustar, nomeadamente no Istra e no PSG Sporting, no PSG, no Soler.
Vamos começar pelo campeonato. Vamos começar pelo jogo que foi entre o Tremblay e o Istres. Vitória do Tremblay por 36-34. Do lado do Istres tem o internacional cabo-verdiano Edmilson Araújo, que foi aliás expulso, mas que tem sido o melhor marcador do Istres. Ele que chegou do Sporting esta temporada para a equipa francesa. Vamos ouvi-lo, e ele também fala ainda por cima da Liga dos Campeões, antes de passarmos a essa Liga dos Campeões.
Pá, entramos no jogo super mal, a defender e atacar falhamos bolas e perdemos bolas que não devíamos. e recuperar, não recuperamos. Eles fizeram alguns contra-ataques que foi uma entrada muito má que também dificultou o nosso jogo. Mas durante o jogo fomos lutando até o fim, 1-2, 1-2, mas houve momentos que continuamos a falhar e pronto, quando se falha assim bastante é complicado virar o jogo.
Nesse tempo que esteve dentro do campo foram 3 golos e depois teve essa expulsão. Fica um pouco amargo este jogo para si?
Sim, é um jogo super amargo para mim, porque era um jogo que podíamos ganhar, tínhamos equipa para ganhar, tínhamos qualidade, só que pronto, o vermelho pronto, dificultou tudo. É um sabor super amargo hoje.
Neste momento é, bom, com a diferença de golos, mas é a volta do 7º, 8º, 9º lugar, com 8 pontos. É um bom início de campeonato? Era um campeonato que estava à espera ou até surpreendem pela classificação?
Eu acho que para as outras equipas estamos a surpreender. Mas nós, durante a pré-época e tudo, nós sentimos um grupo forte, coeso, que trabalha bem, com muita qualidade, e isso é que nos tem feito começar o início da época, tem sido muito bom.
Qual é o objetivo desta equipa do Istre?
O objetivo é manter na Star League e também vamos lutar para estar nos 5 primeiros ou os 7 primeiros, ou o que for. Vamos lutar jogo a jogo para estar bem classificados.
Em relação ao Edmilson, qual é o objetivo?
O meu objetivo aqui, o meu objetivo em ter vindo para aqui foi voltar a ganhar confiança, sentir-me um jogador importante, porque eu estava no Sporting, só defendia. Vim para aqui, estou muito feliz, sinto que voltei a atacar e com qualidade que eu sempre tive, e estou contente, estou muito feliz.
Mandou assim uma oportunidade, como é que se gera esse tipo de oportunidades? Quando já está há 17 anos no Sporting e aparece o Istre, é fácil como decisão?
Não, não é fácil, porque o Sporting foi sempre a minha casa, foi um clube que me ajudou a crescer quanto homem e profissionalmente, por isso custou-me imenso. Mas pá, a decisão foi minha de sair, que havia hipóteses de eu ficar, e eu decidi sair, que eu queria experimentar a Liga Francesa, que é uma liga forte. Aí estou feliz, foi uma decisão boa.
Em relação à cidade, em relação, não sei, à alimentação, em relação à língua, como é que tem sido esta adaptação global também, fora do terreno?
A língua é para mim é difícil. É difícil, pouco a pouco vou percebendo algumas coisas, mas falar ainda é difícil. E a alimentação, pá, é igual, consigo, come-se bem e consigo comer quase o mesmo que se come em Portugal, mas a qualidade da alimentação em Portugal é completamente diferente, come-se muito melhor em Portugal.
Era o momento ou não de sair? Tive aquela experiência também na Roménia, por empréstimo do Sporting, mas aos 30 anos, era o momento de o tudo ou nada, ou se fica em Portugal ou sai-se para o estrangeiro e tenta-se essa aventura?
Sim, eu, para mim foi o momento certo. Foi o momento certo porque também acabei a época com... Ganhamos tudo o que havia para ganhar na competição portuguesa e pá, achei que era o momento certo de experimentar a Liga Francesa. E como disse, estou muito feliz. Estou muito feliz.
Anderson, tenho que fazer uma perguntinha sobre o Sporting, que é a seguinte. Neste momento estão a surpreender na Liga dos Campeões. Para o Edmilson, que esteve com eles no ano passado, é realmente uma surpresa? Porque os especialistas da Europa dizem como é que o Sporting está nesse 4º lugar, até estiver na liderança dessa Liga dos Campeões.
Para mim não é surpresa, porque eu trabalhei com esses jogadores, com o treinador, tenho feito um ótimo trabalho ao longo desses anos, e para mim não é surpresa nenhuma. Se acham que é surpresa, o Sporting ainda vai longe nesta competição.
Até onde pode ir justamente?
Eu acredito que podem ir ao Final Four, eu acredito sinceramente, porque é um grupo jovem, com muita qualidade, e é um grupo que trabalha muito. Eu acredito que eu tive potencialmente lá e sei como é que é as coisas, e acredito de coração que é uma equipa que pode lutar para ir ao Final Four.
Em relação à seleção, esta temporada vai haver Mundial. Novamente já vai ser o 3º Mundial para Cabo Verde. O que é que isto representa? Desde já, 3º Mundial.
Ser uma, para o currículo de um jogador é brilhante. É um sonho que eu sempre tive, jogar Mundial e representar Cabo Verde. não há palavras que possa descrever, sentir o povo cabo-verdiano apoiar e estamos lá, é um orgulho enorme.
Edmilson Araújo, internacional cabo-verdiano do Istres, que está no 7º lugar com 8 pontos, enquanto o Tremblay está no 12º com 7 pontos. O Edmilson que falou então do Sporting, o Sporting que está neste momento no 4º lugar no grupo A da Liga dos Campeões, com 9 pontos, atrás do Paris Saint-Germain e do Vesprem, os dois líderes, com 12 pontos. O Sporting perdeu 30-28 aqui em Paris, frente aos parisienses, e que vão receber o Paris Saint-Germain a 20 de novembro. Mas depois dessa derrota frente ao Paris Saint-Germain, ouvimos um dos jogadores espanhóis do Paris Saint-Germain, o Ferran Solé.
Bueno, fue muy complicado. La verdad que desde el primer momento pues nos han puesto muchas dificultades y nunca hemos estado cómodos. Siempre nos han perseguido muy cerca en el marcador. Aunque siempre íbamos por delante, nunca conseguíamos pues coger una distancia importante. Y bueno, yo creo que están haciendo una temporada magnífica y se nota, ¿no? Porque es muy, muy complicado jugar contra Sporting.
¿Pero estaban a esperas justamente de tener tantas dificultades contra este club?
Yo creo que no sorprende a nadie. Al final es un equipo que hasta el momento ha sacado grandes resultados en la Champions y yo creo que todos esperamos que iba a ser un partido muy difícil. Aunque sea la primera temporada de Sporting en Champions, han entrado muy fuerte. Igual los dos primeros partidos la gente los infravaloraba, pero ahora ya yo creo que todo el mundo sabe que es un equipo a tener en cuenta, que es un equipo muy, muy peligroso y que si no estábamos a 100%, pues corremos el riesgo de perder el partido.
Se terminó la primera vuelta de la Champions, primero con Vesprem. ¿Qué podemos decir?
Bueno, de momento muy satisfechos. Yo creo que es un escenario ideal. Al final el único partido que perdemos pues, es en Vesprem y en su casa. Así que yo creo que mejor era complicado, ¿no? De momento estamos muy bien. El objetivo es quedar en las dos primeras posiciones para pasar directamente a cuartos de final. Así que de momento estamos en la línea del objetivo.
Fran, ¿cuándo las personas han visto esa derrota con Vesprem?
Toda la gente, ¿pero qué pasa con Paris Saint-Germain? Tiene más dificultades este año. Pero la realidad es una única derrota, porque en el campeonato solamente victorias. Entonces, ¿qué es decir que el Paris Saint-Germain es siempre el mismo, venciendo?
Bueno, yo creo que las derrotas llegan a todos los equipos, ¿no? Los mejores al final, pues Sporting, después de que nosotros perdíamos contra Vesprem, les ganó creo que 10, que también fue un resultado sorprendente, ¿no? Y bueno, yo creo que lo importante, ¿no?, es después de las derrotas, pues aprender, ¿no?, y recuperarse rápido. Y al final yo creo que es lo que hicimos. Esa derrota nos hizo mucho daño, pero aprovechamos para salir más fuertes y con la sensación de no querer vivir otra vez lo que pasó ese partido.
Ferran, ¿cómo se siente este año? ¿Cómo está este año para usted?
Muy bien, de momento muy bien. Tanto el equipo como personalmente, pues las cosas están saliendo bien. Así que nada, aún queda mucha temporada. Y bueno, hay que estar mentalizado para trabajar porque queda todo un año aún.
¿Podemos decir que era el sueño, el Paris Saint-Germain, vivir en París, tener estas conquistas? ¿Era un sueño?
Sí, muchos sueños, ¿no? Hay y siempre es una parte de ellos, ¿no? Yo creo que al final, pues bueno, es una experiencia espectacular para cualquier jugador estar en un club como el Paris Saint-Germain. Y yo me siento orgulloso y agradecido a toda la gente de aquí y con las ganas, pues eso, de continuar a mucho tiempo.
Ferran Solé, jogador do Paris Saint-Germain, que venceu então o Sporting por 30-28 aqui no Estádio Pierre de Coubertin, mas vão descobrir o pavilhão João Rocha em Lisboa a 20 de novembro. De relembrar que os 6 primeiros apuram-se para a segunda fase, os 2 primeiros diretamente para os quartos, do 3º ao 6º, vão para uma eliminatória, um play-off, mas neste momento o Sporting está bem encaminhado, já tem 7 pontos de vantagem sobre o 7º. Falando da seleção sénior, também dois jogos de apuramento para o Euro 2026, duas vitórias, 37-30 frente à Roménia, 36-23 frente a Israel, e o primeiro lugar do grupo, vitórias algo fáceis, enquanto a Polónia empatou frente a Israel e só venceu de um golo frente à Roménia. Vamos agora passar à seleção de sub-19. Eu vou começar pelo o resultado mais interessante para nós.
Sim, para nós aqui é
vitória
o
de Portugal frente à França por
36-33.
Vitória também frente à Tunísia 38-30 e derrota frente ao vencedor do torneio por apenas um golo. Hungria 31, Portugal 30. Temos então connosco o selecionador, Nuno Santos.
Boa noite, Nuno.
Olá, boa noite.
Já percebeu que nós estamos contentes porque Portugal bateu a França, não é?
Sim, eu imaginei que sim, até pela reação dos portugueses que estavam a ver o jogo. Isso foi evidente, não é?
O que é que se pode dizer, Nuno, em relação a esta participação? Penso que seja a classificação mais alta no torneio dos jovens portugueses?
Eu não estou certo se é a melhor classificação ou não. Mas o torneio correu-nos bem, mas o objetivo não era efetivamente ganhar o torneio, era dar oportunidade a estes jovens atletas de poder competir a um nível elevado, e isso verificou-se, estivemos bem. A derrota, como referiu, com a Hungria já foi depois do tempo regulamentar, num livre de 9 metros, em que um atleta remata e passa pelo meio dos braços de um defensor e conseguem obter a vitória. Mas independentemente daquilo que nós conseguimos fazer em termos de resultado, estamos muito contentes, sobretudo por aquilo que fizemos, pela dedicação, pelo empenho, pela qualidade que também apresentamos, e ficamos felizes também por sentir o apoio dos portugueses, da nossa comunidade aí em França.
Mas não torceu um bocadinho pela França no último jogo, sabendo que se a França vencesse, Portugal vencia o torneio?
Claro que sim, não é? É claro que torci pela França. Aliás, eu e aqui os selecionadores portugueses têm um carinho especial pela França, porque nós temos... quase sempre somos muitas vezes convidados pelos franceses e vice-versa, para eles também virem cá. Portanto, há esta colaboração entre os dois países, e é natural que haja esta simpatia, não é? Mútua. Damos-nos bem com os treinadores franceses, quando vamos aí somos bem tratados, e quando eles vêm cá procuramos retribuir da mesma forma.
Qual é que foi o jogo, para si, mais satisfatório dos três?
Foi precisamente com a França. Eu penso que a França foi o jogo que nós mais conseguimos da nossa parte. Nós conseguimos ter um bom desempenho em todas as fases do jogo, quer na defesa, quer na primeira fase do ataque, que é o contra-ataque, quer no ataque posicional e na recuperação defensiva. Nós mostramos presença em todas as fases, inclusivamente com algumas ações ofensivas muito, muito interessantes, e defensivas também. As ofensivas, nós normalmente damos um ênfase maior ao trabalho defensivo, mas ofensivas, que é aquilo que o público mais gosta, não é? Inclusivamente com jogadas aéreas e não sei o quê, mas... que fez com que o pavilhão também vibrasse um pouco. Isso também nos deixa satisfeitos de alguma forma, só por isso mesmo.
E aquele que menos o satisfez?
Talvez o jogo com a Tunísia. Eu com a Hungria não pude estar presente por questões particulares, portanto eu cheguei só para o jogo da França e o jogo da Tunísia, embora já tivesse visto o jogo da Hungria mais que uma vez, mas eu penso que o jogo menos conseguido terá sido com a Tunísia. Foi um jogo que depois, a determinada altura, se tornou fácil e levou a que nós não tivéssemos aquela atitude que eu penso que nós podemos ter. E quando se está a fazer jogos internacionais, não há muitas oportunidades de termos jogos internacionais. Normalmente por ano temos 11, 12 até o Mundial ou Europeu, aí fazemos mais 8, portanto há mais ou menos cerca de 20 jogos. Portanto, o que é muito pouco, e temos que aproveitar tudo, os jogos sempre ao máximo. Eu, embora estivéssemos bem, achei que podíamos estar melhor.
Bom, imagino que para um treinador e selecionador é sempre difícil de escapar e de deixar de lado o coletivo. Mas, bom, queria destacar o João Lourenço, que acabou o torneio com 27 golos, que permita de ser o melhor marcador da competição. Algo feliz também para o treinador também de ver assim as respostas em campo de alguns jogadores.
Sim, e é extremamente motivante para todos. Para nós é um orgulho grande que o João Lourenço tenha sido melhor marcador e melhor jogador do torneio. Para ele é extremamente motivante e para todos os outros atletas também é. Porque a felicidade do João Lourenço é a felicidade de todos. Isso notou-se no fim, toda a gente a dar-lhe os parabéns, toda a gente contente por ele ter conseguido esse prémio. Até nisso, este grupo é interessante. Eles vibram com o sucesso dos seus companheiros. Isso é ótimo. Claro que para nós também é, ficamos contentes, mas isto é tudo para eles, não é?
Oh Nuno, tenho aqui uma pergunta WhatsApp de um ouvinte que se chama João Marques, esteve presente no pavilhão e gostava de saber se gostou muito de ver os pequenos a jogar, os nossos jogadores, e se acha que algum destes pode ter futuro nos clubes e em algumas seleções, em futuras seleções. Qual é a sua opinião enquanto técnico nacional?
Sim, a nossa ideia é precisamente essa. Nós, quando fazemos uma convocatória, fazemos sempre uma convocatória de atletas que podem chegar à seleção principal e também alguns atletas que nos podem ajudar de momento. Não sabemos se vão chegar à seleção nacional, mas de momento que nos podem ajudar. Eu não queria estar aqui a individualizar atletas, mas há efetivamente aqui atletas que podem chegar à seleção principal. Aliás, nós não nos temos enganado muito, todos os atletas que estão na seleção absoluta ou na seleção principal são atletas que, por exemplo, 90 e tal por cento deles passaram por mim aqui na formação. Portanto, nós não nos temos enganado muito nas escolhas, espero que continuemos assim, porque é bom sinal. Portanto, há aqui gente que seguramente vai lá chegar.
Mas Nuno, então eu tenho uma pergunta mais complicada ainda. Aquelas futuras estrelas, já sabemos que vão ser estrelas. Alguns jogadores desta seleção que podem ser ainda melhores do que, por exemplo, os irmãos Costas, que foram os últimos dois papitas, como se diz em francês, que saíram de Portugal?
Isso é muito difícil. É muito difícil dizer isso. Tanto o Kiko como o Martim estão num patamar que já é muito difícil chegar ali. Mas também devo dizer que, por exemplo, há atletas que não estiveram presentes aí no torneio, nomeadamente o capitão de equipa, o Tiago Sousa, que está aleijado, é também um atleta também de elevado nível, mas chegar ao nível do Kiko ou do Martinho ou sei lá, outros jogadores que estão na seleção absoluta, é difícil dizer. Ainda estamos numa fase em que está aqui um esboço de jogadores, não é? Há aqui um esboço, e já bem interessante, mas se nós quisermos fazer um paralelismo daquilo que era, por exemplo, o Kiko nesta idade, a diferença é grande, não é? A diferença é grande. O Kiko tem 19 anos só. Mas há atletas que aparecem mais tarde, também a um nível elevado. Mas é muito difícil conseguir chegar a esse patamar, mas também isso depende muito daquilo que os jogadores quiserem ser. Tanto o Kiko como o Martim, como outros atletas que estão na seleção absoluta, sempre quiseram muito ser jogadores de handball, e isso é o mais importante, não é?
Como disse Nuno, vários dos jogadores que estão agora na seleção sénior passaram pelas suas mãos. Impressionam ou não os resultados que está a ter agora a seleção sénior? Eu lembrei os resultados: 37-30 contra a Roménia, 36-23 contra Israel. Há, não sei, talvez 10 anos atrás nunca se poderia imaginar Portugal fazer estas diferenças, estar tão à vontade até nestas fases de qualificação para o europeu. Qual é o seu olhar sobre esta evolução, sobre esta seleção portuguesa que sente-se que neste momento talvez esteja nos 6, 8 melhores da Europa?
Sim, anda por aí. O que é um feito fantástico é que as pessoas esquecem-se, veem Portugal como um país como outro qualquer, E não é bem assim. Nós, se olharmos à nossa dimensão, que estamos aqui e somos um país extremamente pequeno, com 10 milhões, que há cidades que têm, só uma cidade tem isso. Portanto, o nosso leque de escolhas é muito mais reduzido em relação às outras seleções. O nosso problema geográfico, estamos aqui no cantinho da Europa, o que também não nos dá a oportunidade e a facilidade de podermos competir mais vezes com as melhores equipas do centro da Europa, como é a França, como é a Alemanha, por exemplo, não é? Portanto, tudo isso não joga a nosso favor. E esse ranking que me referiu, estar entre... Se Portugal estiver entre os 10 melhores da Europa, que está seguramente, ou em oitavo, ou por aí, é um feito fantástico. As pessoas não pensam sequer nestas coisas, mas a nossa dimensão, a nossa situação geográfica e muitas outras, a nossa situação financeira, que também não ajuda. Há montes de fatores que fazem com que essa classificação seja ainda muito maior do que aquilo que efetivamente ela ilustra, não é?
Em termos de público, uma última nota, em Santo Tirso houve cerca, no total entre os dois jogos, cerca de 3.000, mais de 3.000 pessoas presentes. É uma boa assistência, Nuno, em Portugal, ver este número, ou ainda é um pouco aquém do esperado até para o handball?
Em Santo Tirso houve um problema no primeiro jogo, que estava a ver com o horário, ou a hora do jogo. Porque era uma hora de trabalho e isso implicou no número de espectadores. Israel também não era assim tão apelativo quanto isso. Israel é uma equipa que no ranking está um bocadinho em baixo, não é? Então, tudo isso levou a que houvesse pouca assistência. Mas em Portugal, tirando o Sporting e o Porto, que levam ao pavilhão muita gente, há um déficit de assistência muito grande. Mesmo muito grande. Portanto, não se pode comparar a França com Portugal, porque mesmo nas divisões inferiores em França, eu sei porque conheço treinadores portugueses que estão, ou treinador português que está em França na segunda divisão e tem sempre o pavilhão cheio, com uma moldura que não se compara, e estamos a falar de uma segunda divisão, não?
Oh, Nuno, agora, só para terminar, já agora, mais uma pequena questão. Depois deste torneio, quais são os próximos passos? Vai haver aí mais algum torneio?
Vai haver o Mundial, e Portugal campeão do mundo.
Ótimo, era ótimo.
Isso é que era. Não, nós temos agora em março uma concentração cá em Portugal com dois jogos com o Egito. Depois em junho também temos no Algarve, cá em Portugal, também um torneio internacional com mais três equipas. E depois, naquele período que antecede o Mundial, ainda temos um torneio escandibérico, ainda não sabemos onde é que vai ser realizado, mas realiza-se todos os anos. Portanto, vai-nos dar a oportunidade de ter mais oito jogos internacionais, o que é bom. Quer dizer, é pouco tempo de trabalho, mas pelo menos temos a oportunidade de um grande esforço também da Federação nos proporcionar estes jogos internacionais para nos levar ao crescimento, não é? Só dessa forma é que conseguimos.
Nuno, em todo caso, muito obrigado por ter passado aqui pela Tribuna Desportiva, e obrigado também por estar a fazer um trabalho fantástico à frente dos jovens da seleção de handball. Muito obrigado, e vamos continuar a acompanhar, claro, os jovens portugueses no handball, sobretudo quando jogarem contra a França.
E ganharem, não mais.
Muito obrigado pela vossa amabilidade. Para nós é muito importante que nos deem atenção, porque isso só contribui para o crescimento do handball português. Muito obrigado.
Obrigado, Nuno Santos, da Federação Portuguesa de Handball, selecionador sub-18, sub-19, na nossa companhia. Portugal, recordo, ficou na segunda posição no torneio jovem que teve lugar aqui no Departamento 95, é no Vale do Aze, não é?
Sim, o Bono é a melhor classificação de sempre. Portugal já foi no quarto lugar, porque era a terceira participação, e agora já as outras foram.
Foi quarto lugar em quatro.
Sim.
E desta vez foi segundo.
É, pá, tu gostas de picar. Ninguém contava isto.
Segundo, e com uma vitória esmagadora contra a França. 36-33.
Bom, esmagadora. 3 pontos.
Mas de costume Portugal perdia nestes duelos.
Sim, sim, claro que sim.
E,
claro que sim.
E em 2024 claro consegue vencer e com uma certa firmeza.
Fantástico. Vamos lá voltar ao futebol. Henrique, e os lusitanos também empataram a zero, não é? Não conseguiram ganhar lá no... em Troyes.
Sim, empataram lá.
No Estádio de Lobo ou foi ao lado?
Não, foi ao mesmo, ao lado, quase muito, muito, muito ao lado.
Era também um foste fazer compras ou não? Não estou a brincar.
Não, está por acaso, estamos longe das lojas, meio bom, isto é pequena parte. De resto, não, foi um impacto.
Aliás, o Eric tem uma nova camisola.
Não, não estou a dizer isto porque eu vou lá sempre, mas pronto, diz outra história.
Ok, é bom, quero fazer.
Sim, vamos lá.
Publicidade grátis.
Sim, não faz
mal. Depois, já não, os lusitanos foram lá até apanhar um pontinho, que é, por enquanto, que permite de ficar sem derrota neste campeonato, depois de 8 jornadas, que é sempre bom, de ser a única equipa a se derrota do grupo dos lusitanos. E agora os lusitanos estão a dar, por acaso, uma boa cara lá, porque podiam ter ganho, claramente, com muitas ocasiões logo de início. E terão
eu gostava de ouvir o Fábio também a falar sobre isso já agora.
Assim, se falarmos de antes do jogo, seria o empate não era um mau resultado, não é? Tendo em conta, jogámos contra uma equipa, a reserva de uma equipa profissional, são sempre jovens com muita qualidade, e neste caso era uma boa equipa com jovens com qualidade. Mas nós, como o Eric estava a dizer, entrámos muito bem no jogo, tivemos logo a oportunidade, no primeiro ou segundo minuto, para marcar um gol, uma oportunidade clara, que infelizmente não conseguimos marcar, mas que mudaria logo a história do jogo. Acho que ia tornar o jogo muito mais fácil para nós, mas pronto, a bola não entrou, acontece. Depois foi um jogo um bocado, uma parte, podemos dividir assim, uma parte mais para os lusitanos, a segunda parte se calhar um bocadinho mais para o Troyes, teve oportunidades se calhar mais claras que nós, e no fim acaba se calhar por ser um resultado que se aceita, que podia ser diferente se tivéssemos marcado logo ao início, mas tendo em conta o resto do jogo, acho que foi um resultado justo, digamos assim, e um ponto fora não é mau. E como o Eric disse também, ainda não perdemos nenhum jogo, que não é nada fácil, e é algo que mostra que temos vindo a fazer um bom trabalho.
Vocês são a única equipa que ainda não perderam, não é, Henrique?
Exatamente.
Mas jogaram contra uma equipa que já tinha 5 derrotas. Uma das piores equipas em termos de derrotas.
Sim, é como estava a dizer, é uma equipa jovem, tem qualidade, mas são equipas que são imaturas, que são um bocado inexperientes a este nível. E como eu disse, se aquela bola nem se entrava, até se calhar pudesse ser um jogo que íamos acabar por ganhar facilmente, digamos assim. Mas não foi, os miúdos, digamos assim, entre aspas, também ganham confiança, com bola têm muita qualidade, já é da formação, são ensinados a jogar bem à bola, digamos assim, e causaram-nos algumas dificuldades, nós também lhes causámos muitas. E pronto, no fim acaba por ser um ponto que não é mau, faremos os 3 e fizemos por isso, mas não conseguimos, e pronto, não é um mau resultado.
Próximo jogo vai ser contra o Torcy. 7 derrotas, 12º lugar.
Espera, porque antes do Torcy, temos que aproveitar. Há alguém que fala dos lusitanos.
Exatamente.
E temos o som.
Alou Diarra.
Que é o Alou Diarra, o treinador propriamente do Estac da reserva do Troyes, vice-campeão do mundo 2006, para quem se lembra do Alou Diarra. E vamos ver o quê? A sua opinião sobre os lusitanos.
Para quem se lembra também do Cutbull de Zidane.
Ele estava perto.
Qui passe sur le plan comptable, nous, mais dans le jeu, on avait une très belle opposition. Franchement, c'est costaud, c'est varié. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Franchement, ils font un super travail. Ils font un très bon début de saison, donc c'est tout à leur mérite. Nous, on a montré un bon visage face à une très bonne opposition, le deuxième du championnat. Le groupe était jeune et ça sert d'expérience. Après, c'est sûr que on a besoin de prendre des points aussi pour engendrer un maximum de confiance et pour progresser sur ce championnat. Mais c'est des belles rencontres, c'est dans des matchs comme ça qu'on progresse. Et là, en face de nous, on avait une belle équipe, franchement, qui a un jeu assez varié, qui propose beaucoup de choses. Donc je pense qu'il y avait une bonne intensité de la part des deux équipes. Ils ont eu des temps forts. On en a eu aussi, donc on va dire que comme on était à la maison, prendre les 3 points, ça nous aurait fait du bien, mais on va se contenter de ce point et essayer d'aller chercher des points à l'extérieur, même si c'est pas facile. Voilà, face à une très bonne opposition, ce point du match nul, voilà, on le prend, même si on a eu des opportunités.
Alou Diarra, à faire du Jouitans, c'est-à-dire que que é uma boa equipe, e até vou ser o testemunho do que é que
eu. Só passámos mal, porque ele falou bem dos visitantes, porque só não passámos.
Não, eu podia ter falado mal, mas lá está. Não, por acaso eu gostei até, porque, como estou lá no estádio, ouvi as pessoas à volta a falar dos visitantes.
Eu vi uns gritinhos estranhos.
Estava a analisar e a dizer que é para eles é a melhor equipe que eles viram já no Troa. Mesmo assim, eles já jogaram o Racing e já perderam frente ao Racing. Quer dizer que, em termos de sensação, os visitantes estão no bom caminho e não sei se os jogadores já têm noção.
Fábio, concordas com essa?
Tu já ouviste muitas vezes a melhor equipa a subir? Aquela que pratica o melhor futebol a subir?
Falámos no fim da temporada, então.
O que quer dizer com isso?
Que é jogar para ganhar. É jogar para ganhar.
Fábio, já sabes, como diz ali o Marco, é jogar para ganhar. Não queremos que há riquiquis, nem brincas na areia. É, remates à baliza.
Nós temos uma equipa que também é uma equipa objetiva. É algo que faz parte da imagem do treinador. Ele não é muito desse futebol só fazer passos por fazer. Aliás, ele está muito contra isso. Por isso, acho que somos uma equipa, como o treinador do Torrado Abas, é uma equipa variada, que tem vários estilos de jogo. Digamos assim, durante o jogo conseguimos ter um jogo mais posse ou ter um jogo mais direto, em contra-ataque, conseguimos ter as duas versões. Nós estamos a fazer um bom trabalho, temos feito um bom campeonato e o objetivo é ir melhorando cada vez mais.
Agora sim, a pergunta do Marco, torci no próximo fim de semana.
Não, segunda pior de
daqui a 15 dias.
Duas semanas, exato, depois estamos as sessões.
Assim, é um jogo em casa e vai ser um jogo como temos encarado todos em casa, que é para assumir o controle do jogo e lutar pelos três pontos. Vamos trabalhar para isso, com certeza.
O estádio Cheron, qual é a tua opinião? Como chegaste a esta temporada?
Assim, eu quero que cada vez mais tenhamos mais adeptos. Estamos a dar uma boa imagem dentro de campo. Esperemos que os adeptos venham ver o jogo e vejam pelos próprios olhos isso e que chamem amigos, familiares e tragam o máximo de gente possível para nos apoiar, que isso vai nos ajudar com certeza.
E como é que tem sido esta aventura com os lusitanos?
Três golos já.
Como diria o Eico, os verdadeiros lusitanos.
Não, não é o melhor marcador, é o segundo melhor marcador.
É o marcador português. Tem sido positivo, sinceramente. Tenho conseguido me adaptar com alguma facilidade. Claro que tendo esta parte portuguesa me ajudou a isso. E tenho gostado, sinceramente tenho gostado e espero que o futuro seja ainda mais risonho.
É diferente o Helder Esteves como treinador?
Sim, eu já o conhecia como diretor desportivo. É claro que é diferente, né? Diretor e treinador são coisas diferentes. É um treinador muito exigente, um treinador que trabalha talvez com uma exigência acima do que seria de esperar para o Nacional 3, digo eu, também é a primeira vez que estou no Nacional 3, mas é um treinador que treinamos de uma forma bastante profissional, digamos assim, um treinador muito exigente, isso também é positivo.
Em relação ao nível então desta Nacional 3, qual é este nível? Como é que o julgas, olhando para os patamares por onde já passaste?
Sim, assim, em relação ao Nacional 2, a diferença não é assim tão grande. É, nível nacional que também conheço bem e já se nota alguma diferença, mas é um campeonato que individualmente vemos equipas que têm individualmente muita qualidade, talvez coletivamente aí já seja algumas fragilidades e é por aí que também às vezes tentamos impactar os adversários e é mais por aí.
Samuel, é muito diferente do que até?
É muito diferente, sim, em algumas coisas pela positiva, outras não tanto, mas é muito diferente, principalmente esta parte portuguesa que está muito mais assente no Samuel do que no Correte.
Mais familiar, não é?
Sim.
Já agora, Fábio, e do ponto de vista pessoal, como é que estamos? É uma aventura para levar até ao final da temporada e depois estás a pensar, pensas a longo prazo?
Já estão assim.
Ainda não pensas.
Já escreveu no currículo, melhor marcador.
Nem chegamos ao Natal, não penso sequer nisso. Estou focado só em fazer um bom trabalho.
Mas há transferências de inverno agora em janeiro.
Não, isso não me passa pela cabeça sequer.
Só se vier o Sporting.
Vilas Boas.
Mas querias regressar a Portugal ou nem por isso?
Não, ainda não. Acho que houve um bocado essa dúvida.
França,
sim, houve um bocado essa dúvida quando o treinador e o desportivo dos lusitanos me ligaram e eu disse, antes de dar a resposta, disse se aceitar que eles deviam estar tranquilos, que eu estaria a 100% aqui. Acho que tenho mostrado isso todos os dias no treino, nos jogos. Quem tem visto, acho que não pode dizer o contrário. Estou focado a 100%. Também só aceitar no futebol assim, não ia estar aqui só para vou ficar em França só por estar. Não, estou aqui, estou longe da minha família, estou aqui para fazer um bom trabalho, senão voltaria para Portugal e não estaria aqui a perder tempo e a fazer os outros perder tempo.
Os lusitanos estão no segundo lugar a 3 pontos do Racing, por isso estão. O futuro próximo é mais estar atento ao que é que se passa na classificação e acabar com 3 jogos e acabar sem derrotas já seria muito bom.
Imagino. Sim, seria muito bom chegar às férias de Natal sem derrotas, muito positivo, sem dúvida.
Fábio, seria uma aventura incrível subir com os lusitanos e levar novamente esta equipa nacional do.
Podes dar a resposta daqui a 3 ou 4 meses ou 5 meses.
Sim, exatamente, vamos. Obviamente seria bom, mas neste momento o foco é pensar jogo a jogo.
É só uma equipa que sobe, não é?
Fazendo
exatamente.
Sim, são campeonatos muito equilibrados, muito difíceis, por isso ainda é cedo para falar nisso.
pouca respiração nos campeonatos. Com uma subida é complicadíssimo. Em todo caso, Fábio, muito obrigado por teres vindo aqui à tribuna. Estamos agora à terceira parte já a seguir. Mas,
obrigado, é como no rugby. Um gosto de vir cá.
Fábio, muito obrigado. Felicidades para o teu Porto.
Vai ser complicado, mas...
Tens uma palavrinha a dizer ao Vítor Bruno ou não?
É aquele que acorda o balneário e que mostra.
Nós fizemos uma aposta sobre Portugal-Polónia.
Então vá, diz lá do que é que Portugal vai fazer. Vai ganhar?
3-1.
3-1. E tu?
2-1.
3.
Fábio?
2-0.
Muito obrigado a todos, meninos.
Tchau. Estamos
aqui há 15 dias.
É isso, voltamos dentro de 15 dias. Eu amanhã de manhã para mais uma edição de Desporto. Fique bem na companhia da Rádio Alfa.